CBN Saúde de hoje vai falar de um tema que muitos vão se identificar: ansiedade. Eu converso com a psicóloga clínica Elise Deknop e vamos falar sobre o tema e começando, inclusive, descrevendo o que é ansiedade. Mas antes de mais nada, Elise, bom dia e obrigado por aceitar
bom
o nosso
dia,
convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço.
Bom, o que é ansiedade? Como é que a gente pode definir o que é ansiedade para os nossos ouvintes pensarem: sou ansioso?
Gilson, eu tenho um exemplo claro disso. Eu gosto de dizer ele assim: é como um alarme de um carro, por exemplo, né? Que é necessário ter o alarme de um carro, né? Você precisa colocar um alarme num carro. Só que sabe quando o alarme está disparando demais? Quando está com um problema que atrapalha a vizinhança toda? Oh, meu Deus, esse alarme de novo, né? Então, a ansiedade, eu defino mais ou menos como isso. É uma coisa que a gente precisa ter. A gente precisa ter essa questão, assim, da ansiedade boa, né? De quando chega uma mensagem no WhatsApp de alguém que a gente espera, ou com uma coisa boa que a gente... Umas férias, por exemplo, né? A gente fica ansioso para que essas férias cheguem. Mas o problema é quando vem o pensamento disfuncional. Quando aquilo se torna pra gente... Um evento se torna pra gente uma coisa muito grande. De uma caneta eu faço um elefante, um pensamento muito grande, né?
Isso quer dizer que todo mundo, de certa forma, é ansioso. Quer dizer, a ansiedade em si não é um problema.
Não, não é um problema. O problema é quando ela vem de um pensamento disfuncional, né? Por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, a gente diz assim: o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vem primeiro o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, quando vem um pensamento, se você é uma pessoa mais tranquila, não tem um pensamento disfuncional, você vai ter uma emoção razoável para aquela situação e um comportamento que condiz, ok, né? Uhum. Mas quando vem um pensamento e você está ali com um pensamento disfuncional, que o pensamento vem de uma crença sua também disfuncional, então a emoção vai ser distorcida e o comportamento vai ser pior ainda.
Eu vou tentar exemplificar e você me corrija se eu estiver errado. Quer dizer, tá ansioso, tudo bem. De repente, você tem um convite, um trabalho, vai fazer uma entrevista para seleção de um trabalho. Sim. Ainda mais hoje em dia que está grande número de pessoas desempregadas. A pessoa fica ansiosa. Uhum. Normal.
É normal, a sensação de ser avaliado é muito ruim, né? O que, que a pessoa está pensando? Não consegue saber o que, que o recrutador está pensando a teu respeito. É complicado mesmo. Uhum. Onde é que eu ponho a mão? Como é que eu faço, né? Então é normal essa ansiedade. O problema é quando você acha que a pessoa está pensando coisas assim que não faz parte do contexto ali. Nossa, ela está me avaliando, ela está me achando horrível, eu estou com roupa feia.
Entendi.
Enfim.
Aí você, por exemplo, no site, vou pegar esse exemplo, vou fazer uma entrevista de trabalho. Aí eu vou lá, pego no site algumas dicas para saber como me comportar. Normal.
Sim.
Bom,
sim,
o resto é você ficar construindo aquela coisa do tipo: vou me perguntar, não vou saber responder.
Exatamente. É a construção que você faz de um pensamento disfuncional, de uma coisa assim que, nossa, ele vai estar, eu não vou conseguir esse emprego porque ele vai achar que eu sou ridícula, eu não tenho capacidade para função, vão achar que eu sou incompetente.
Ulisses, hoje em dia, a gente está num ambiente muito tenso. Uhum. Concorrência o tempo todo, desemprego, a gente estava até comentando sobre isso antes da nossa conversa.
Sim.
As pessoas têm que tomar cuidado para que a ansiedade não se transforme em algo crônico. Hoje em dia as pessoas têm que aprender a controlar muito isso.
Tem, porque uma pessoa ansiosa do lado de outras pessoas se torna uma coisa inconveniente, digamos assim. E eu até estava vendo uma entrevista do Roberto Carlos no João um tempo atrás. Ele tem TOC. O TOC é um subtítulo do transtorno de ansiedade, né? E ele dizia assim que quem tem TOC é um sofredor, o tempo inteiro está sofrendo, porque, por exemplo, ele deu um exemplo assim, de que ele entrou por uma porta e ele precisava sair pela mesma porta. Isso antigamente era visto como superstição. Hoje a gente já consegue entender que é um transtorno de ansiedade, porque ele acha que realmente aquela, se ele sair por a outra porta diferente do que a porta que ele entrou, vai acontecer uma coisa ruim com ele. Então é uma coisa assim, antigamente a gente via como superstição, uma coisa. Hoje a gente já entende que é um transtorno de ansiedade. A pessoa torna daquilo... Qual o problema de você sair por uma porta diferente da que você entrou? Não teria para uma pessoa normal, digamos assim, não teria problema nenhum. Mas para ele, ele cria uma fantasia muito grande, que aquilo realmente vai causar um dano muito grande.
Nossa, Elise, quer dizer que a pessoa sai do bom senso dela.
Sai. Quem tem o toque, né, é muito comum, tem acontecido muito comum. A cleptomania, eu assisti um filme esse final de semana sobre uma pessoa com cleptomania, também é um transtorno de ansiedade, porque ele quer manter o controle. Então, o controle é roubando alguma coisa.
Entendi. Aí a pessoa acaba tendo comportamentos ligados ou a essa ansiedade. No caso do toque que você falou, ela começa a ter atrapalhar até as próprias relações dela. A pessoa começa a ter dificuldade, inclusive, com os relacionamentos que ela tem.
Sim, porque é um... A pessoa tem que estar em alerta o tempo inteiro, porque o pensamento dele é muito grande. É como se gerasse um... É uma coisa ansiosa, assim, o tempo todo. O tempo todo ela tem que estar em alerta.
Ela vai construindo coisas na cabeça dela.
Sim.
Agora, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. A ansiedade, ela é típica de algumas profissões? Tem algumas situações em que a ansiedade se destaca mais na vida das pessoas?
Pois é, eu como eu atendo convênio, eu tenho atendido bastante bancário. Bancário é uma classe que eu vejo, assim, que tem bastante ansiedade. Porque eles têm que atingir metas muito grandes, eles são cobrados, vem de cima uma cobrança muito grande, né? Então, nos bancários eu tenho percebido bastante essa questão. Fico imaginando, nós fora do ar, nós estávamos falando sobre o telemarketing também. Você só liga para o telemarketing quando você está com algum problema e geralmente quando você liga você já está muito bravo. Então, as pessoas que recebem essas ligações são pessoas que acumulam também um transtorno de ansiedade muito grande.
Elas precisam de acompanhamento o tempo todo daí.
É. Quem escuta, de repente, uma reclamação, ok, vai tentar transformar aquilo num... resolver o problema e ok. Mas tem aquelas pessoas que são mais predispostas. Essa questão da predisposição, né? Vem da crença central que a pessoa tem, de como ela teve alguma situação na infância, de repente até genético mesmo, né? Da questão da ansiedade. Então, tem algumas que são realmente mais ansiosas que outras pessoas, independente da situação. Se eu passo por uma situação e uma outra pessoa passa pela mesma situação, nós temos... formas diferentes de agir, é porque cada um tem a sua crença diferente. É como se eu pego um óculos de uma cor e um óculos de um grau e você... Se eu pego, por exemplo, o seu óculos, você está enxergando... Beleza, eu não tenho o mesmo grau que o seu, então eu vou enxergar o mundo diferente do seu.
Então cada um de nós temos, uma percepção diferente das coisas. Mas você tocou num ponto muito interessante. A família, a criação de um filho... Pode gerar nesse filho uma predisposição para ter uma síndrome de ansiedade?
Sim.
Ou seja, a gente pode criar, às vezes, os filhos a serem extremamente ansiosos?
Sim, eu atendi uma criança há um tempo atrás em que a avó tinha dito para ela que ela não podia ir nessas piscinas de bolinha, de festa, assim, porque outras crianças podiam ter babado naquela bolinha, ela podia pegar doença e tal. Então, é uma criança que já vai ter introjetado dentro dela esse medo. Então, realmente... É complicado quando uma mãe passa esse tipo de valor para a criança. Olha, cuidado. A gente realmente tem que tomar cuidado com os nossos filhos, porque o mundo está perigoso mesmo. Mas não fazer também um bicho-papão tão grande na cabeça de uma criança.
Ou seja, filhos de pais ansiosos podem ser ansiosos.
Uhum.
Agora, uma questão importante nessa questão da ansiedade. Até onde a ansiedade pode ser controlada? A gente pode ter aí, né, como você falou, as pessoas serem ansiosas, né, estarmos um pouco ansiosos. É normal. Até que ponto isso pode virar uma doença? Onde que a gente pode perceber do tipo, passei do limite?
A gente tem algumas pessoas que têm, quando elas travam, né, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizado. Eu, por exemplo, na minha monografia, eu travei, eu dei uma travada, assim, a questão de ser avaliada.
Você e a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Assim,
e daí quando alguém... realmente começa a perceber que aquilo tá afetando o seu dia a dia, tá afetando na sua alimentação, no sono, eu aconselho a procurar ajuda. E na psicoterapia, pelo menos na cognitivo comportamental, que é a linha que eu atendo, você tem como mensurar essa ansiedade, né? Tem alguns inventários de Beck e tal, então você consegue mensurar o quanto essa pessoa tá ansiosa ou não. E daí, na psicoterapia, a gente vai revendo essas crenças do paciente, que daí muda a crença, muda o pensamento, a emoção e o comportamento. Então, a gente trabalha mais ou menos assim no consultório. A gente consegue mensurar quando o paciente chega o quanto ele está ansioso. E eu não posso fechar os olhos também para outras formas de encaminhamento para esse paciente, além da psicoterapia, né? O tratamento medicamentoso, se for necessário. Hoje nós temos outras linhas também, por exemplo, a constelação familiar sistêmica. Nós temos, eu costumo também encaminhar para microfisioterapia. Então, a gente tem que fazer o bem-estar para esse paciente, fazer com que ele volte a ter uma saúde mental tranquila, né? Para que ele venha se estabilizar.
Estou conversando com a psicóloga clínica Elise Dequinop, e nós vamos voltar a falar sobre ansiedade. Só que agora vamos falar um pouco sobre tratamento da ansiedade. Mas antes disso, nós vamos falar de um aspecto da ansiedade que atinge, inclusive, as mulheres que fazem tratamento para engravidar. Muitas pessoas procuram esse tipo de tratamento e pode estar associado isso à ansiedade. Daqui a pouco a gente volta.